A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontenelle e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa começando agora, quarta-feira, 3 de maio. Quatro saias e uma convidada. Ana Clara, seja bem-vinda! Chegou o dia dela aqui. Ana Clara já viveu muitas emoções na TV. De participante e repórter do BBB, a apresentadora de vários projetos na Globo. E ela agora está no comando da nova temporada do Túnel do Amor no Multishow e no Globoplay, um programa para chamar de seu. Com esses anos de tanto trabalho, trabalhos tão ecléticos, na verdade, muita coisa com show, com música, que é uma coisa adorável de fazer, mas trabalheira. Sentar no sofá do Saia ao vivo, tá tranquilo?
Muito. Nossa, ótimo. É tão bom, né, gente?
Então a gente vai deitar e rolar.
Ai, que delícia.
Nós vamos mergulhar no
mundo. Não me preocupar com nada.
Do Túnel do Amor. Ela tava contando umas coisas. Caliente esse programa, né, gente?
E choram. E brigam.
Sim. Não,
o cara quebrou a parede.
Vamos, mas... moça.
E trazam, né? Mas aí, quando eles são eliminados, é tipo, o casal se desfaz, é isso?
Não, é que são duplas de amigos.
Ah, tá.
Então, duplas de amigos separados em duas casas. Então, por exemplo, eu e a Astrid vamos entrar no programa. A Astrid vai ficar na casa grafite e eu vou ficar na casa solar. Na casa solar, eu vou tentar arrumar uma pessoa que eu acho que tenha match perfeito com a Astrid e ela na casa dela pra mim.
Ah, uma arruma pra outra?
Um arruma pro outro.
Tá.
Só que aí nas próprias casas, a galera vai saboreando, né?
Vai saboreando. Amiga, vai lá que é bom. Termo.
E aí é isso que acontece, entendeu? É isso que acontece. Aí eles têm que mandar a pessoa que eles já...
Já experimentaram.
Pro amigo.
É o favor, Juliette, já aqui que ela pegou um ex da Anitta. Foi bom, porque veio com recomendação.
Ah, isso é normal.
É, recomendação.
Vem com recomendação.
É, isso eu pego amigo do ex, não, mas ex das amigas eu não pego, não.
Não, porque é túnel do amor. Túnel é escuro, tem que pegar.
Entendeu? Não, eles se pegam no túnel, né? Quem manda o match um para um outro, se pega no túnel. E se pegam nas casas também.
Agora, se pega, vida
se
real.
Pegam.
Real.
Se pegam.
Se pegam. Pega mesmo.
Pega mesmo.
Eles fazem de um tudo.
Na frente da câmera mesmo.
Na frente da câmera. Eles
coisas
fazem de um
inimagináveis.
Aham. Uhum. Não,
uma
inimagináveis não, né?
Né?
Inimagináveis não. As coisas que todo mundo faz, só que ninguém tá gravando.
Exatamente. Inimagináveis eu podia ter completado. Inimagináveis na frente da TV.
É.
Deus.
Legal.
É.
Poxa, olha, opa.
Eu assisti.
Eu acho legal que eu vou assistir mais cedo que o Saia.
É 10 da noite no Multishow, ou seja... Não, mas é muito bom, de verdade, assim, a gente fica zoando, falando que... Mas o programa tem muito romance, tem muita pegação e tudo mais, mas é legal porque você vê a amizade da galera e o jovem, ele é intenso, né, gente? Fica dois dias longe.
Ali, mano.
Ai, tem.
Adoro você falando de um jovem.
Exato, é.
Mas é que eu sou um pouquinho idosa, né?
Ah,
a televisão me envelheceu.
Não envelhece nada, meu amor, porque eu tô aqui, ó, muito mais tempo que você e, ó, cada vez mais jovem.
Você tá você, eu já tô uma cacura, eu tô velha, eu tô
não
acabada.
Tá,
eu tô arrasada.
Fala a idade deles.
Não, eles têm entre 20 e 30. São
eles
jovens.
Se apaixonam, amigo?
São jovens.
Daí eles se apaixonam, eles ficam longe dois dias dos amigos, aí ficam, ai, meu amigo,
por isso que chora quando
é
vai
fofo.
Embora.
É,
porque gente. Quando chora, separa da...
É, aí mexe. É fofo,
muito drama, então, muito... né?
É.
É tudo que a televisão gosta,
pô,
gente.
É tudo que a gente...
Drama, sexo.
Amor, pegação.
É, encaixaçam, aí cachaça. Bate, aí depois eu falo, perdão, não era bem assim. Ah, é tudo de bom.
Perde estaleca também, se soca a parede,
não,
porra,
não
soca.
Tem...
Vale tudo.
Cara, lá, não tem essa, entendeu? Não tem preocupação.
Não tem
livre.
Você vai viver, não tem prova, não tem nada, só viva.
Só relaxar.
É, um spa.
Relaxar e gosta.
É uma delícia. É uma
aí, outra vez, coso, não posso ir pra trás.
Só relaxar e gozar. Bom, então vamos... Já que estamos relaxadas, eu já conversei muito aqui com as meninas, com Lari, com Bela, com Gabi, sobre esse tema inesgotável e delicioso que são as mudanças no amor e no sexo nessa fase de encontros e desencontros. Portanto, a pergunta é, tem luz no fim do túnel do amor, meninas? Ana Clara.
Eu acho que tem. Poxa vida, assim, Vou ser bem sincera, eu acho que a gente tem que estar disposta para querer amar alguém, gostar de alguém, se relacionar com alguém. Eu não estive disposta a minha vida inteira e consegui fugir muito bem disso.
É, a biografia sua lá em casa, o Gabriel, quem vai no sair? A Gabi. É a Ana Clara. Aí falou, Ana Clara? Ana Clara é maravilhosa. Ela pega geral, a mãe só não pega famoso. Ó. Essa parte da observação dele. Só não pega famoso. Então ninguém fica sabendo. Então é ótimo.
Eu sou muito discreta. Eu vivi a minha vida toda solteira, na paz. Fugia de relacionamento. Agora que eu tô namorando.
Fugia real.
É. Agora que eu comecei a namorar. Então eu acho isso. Eu acho que essa coisa de luz no fim do túnel do amor, você tem que estar disposta, entendeu? Mas também estar disposta e entender que, cara... Você não precisa se sujeitar a qualquer coisa, sabe? Antes sozinha do que mal acompanhada. Eu sempre pensei isso. Não, ai, não tem porquê, sabe? Eu fui criticada a minha vida inteira, porque é muito exigente, porque exige demais, porque você não vai achar nunca ninguém, porque você tá botando padrões muito altos.
Com 20
é gay.
Gente.
Ué, gente.
Cadê? Não, você com 20 e pouco e uma carreira... Né?
Pois é, mas as pessoas cobram da gente tudo, né?
Sim. Pois é, essa questão, da, eu acho super, o que você falou, acho incrível, porque você usou a palavra fugir.
Uhum.
E eu acho isso muito bom, uma mulher, né, feliz, solteira, sozinha, na época, bancar isso. Era o que você queria, você não queria estar num
Exato.
Relacionamento. E isso é muito legítimo. Eu acho maravilhoso, porque acredito que a gente pode agora... descentralizar um pouco essa, o amor romântico, sabe? Como se você precisa de alguém para viver um relacionamento longo para ser feliz e ser bem-sucedida e ter uma vida que as pessoas falem, nossa, que bacana. Porque acho que principalmente para a mulher, né, ela tá muito... Ela é sempre... coadjuvante, assim, para a pessoa valorizar ela na sociedade ou reconhecer ela como uma mulher na sociedade. Então, ela é mãe, ela é filha, ela é irmã, ela é esposa, ela é sempre alguma coisa de alguém. Mas uma mulher solteira, feliz, sozinha, as pessoas ficam falando, ou, né? Ou é gay, ou é...
Ah, ou tá... eu já ouvi de tudo.
Não, e como se fosse um problema. Mas é isso, não deixam a mulher ser e não reconhecem ela... somente por ela como uma pessoa maravilhosa na sociedade. Então,
mas
eu achei incrível.
Mas você fugia porque você não estava afim, não estava disposta e estava segura da sua posição? Tinha algum trauma, alguma coisa?
Não,
alguma...
Eu só queria me dedicar às coisas que eu queria fazer naquele momento,
sabe? E achava que ia atrapalhar uma relação.
É, assim, primeiro que eu achava que eu não tinha maturidade, porque eu não queria me relacionar com ninguém. Então, assim, eu acho que eu precisava primeiro... aceitar algumas coisas em mim mesma, amadurecer comigo mesma, para depois me relacionar com alguém, sabe?
Acho interessante, porque isso é tão maduro, né?
Por isso que eu tô te falando, eu sou uma
jovem senhora.
Uma jovem senhora.
Tão maduro isso.
Então, eu precisava, e também porque eu tava num momento da minha carreira que, cara, honestamente, não cabia dar atenção a outra pessoa que não fosse eu e o meu eu profissional. Então, seria injusto, sabe, eu me relacionar com alguém. E aí, eu escolhi não. Ele não quero. E as pessoas não aceitavam,
mas,
não peraí, aceitavam.
Não significava que ela estava sozinha.
Não, eu tava vivendo.
Solteira, sozinha. Mano,
exato. Tava
vivendo. Gabriel, pegava geral. Não sei qual é a fofoca que o Gabriel lê, onde, como ele sabe.
Não, eu tava vivendo. Tava
vivendo.
Tava vivendo.
Mas isso é muito legal, né, que ela muito. Falou de você trabalhar seu autoconhecimento, se entender... pensar nas suas faltas, nas suas carências, nas suas questões, dar uma arrumada ali para depois, então, você abrir espaço para poder outra pessoa entrar. Porque eu vejo muito isso hoje, as pessoas querendo achar em pessoas o que não tem em si e aí encaixa, as pessoas querendo fazer das pessoas encaixes perfeitos, né, e resolver as suas questões emocionais, as suas faltas. Então, isso normalmente dá ruim, né? Porque ninguém vai salvar a gente da gente mesmo.
Não vai, pois
sabe?
É.
Então, se a gente não pensar na gente antes para poder se organizar... E não é nem assim, não é nem se ame primeiro para depois você alguém te amar, porque isso também não é tão simples assim. A gente sabe que quem tem problemas com autoestima e etc. são questões profundas, mas é importante você se disponibilizar a resolver isso primeiro. Resolver primeiro as suas questões para depois abrir para o outro entrar. E essa coisa da espera... né? Que a vida é feita de expectativa, assim, né? Tem gente que é o contrário de você, que tava fugindo e tá sempre esperando. Tá sempre querendo, tá sempre procurando, nossa, tá sempre no desespero, como Bela falou, para poder resolver isso, essa questão na vida, né? E aí essa coisa da espera é interessante, porque a gente tá sempre esperando mesmo alguma coisa acontecer. A expectativa faz parte da vida.
Mas é que não necessariamente precisa esperar esse... Que eu acho que a gente foi criado como se a gente ganhasse legitimidade quando a gente começasse a namorar e aí depois casar e tal. Sim. E tal. Então, eu acho que vale a pena a gente dar mais valor aos outros amores que a gente tem na vida.
Sim.
Sabe? Como filha, como amiga, como... Isso pode preencher uma pessoa.
E eu estava vendo isso num livro da Ana Sui, que você mira no amor e acerta na solidão, falando sobre aprender a esperar. Isso tudo que você está falando, sobre a gente achar uma forma gostosa de esperar, se encontrar no processo de espera,
exato,
né?
Não
ser angustiante a espera, né?
Passar.
Eu penso que a gente tem que adicionar a essa equação um pouco do elemento contingência. Primeiro dizer que essa história de encontrar metade da laranja e alguém que nos complete, o amor romântico, ele é uma criação, ele é uma história contada. Antigamente a gente só podia amar Deus, né, as sociedades dominadas pela religião, e aí depois disso eu começo a criar na literatura essa figura de um ser absolutamente devotado ao outro, que na literatura fica belíssimo, mas na vida real é uma cilada que não tem tamanho.
E esse ser sempre é a mulher, né?
Mas tem um homem que se devota à mulher. Então, você tem os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, esse amor romântico, sim, levado até o último grau. Ela está a preparar no cálice de veneno, o veneno que nos há de matar a ambos. É uma coisa assim, ó...
Romeu,
belíssimo. Mas terrível para viver. Então, lê e separa da vida real. Mas tem duas coisas na fala da Ana Clara que eu gosto demais. Uma primeira é ela dizer que primeiro ela precisava se conhecer para depois encontrar um parceiro. Então, é um parceiro que se busca não para completar a si próprio, mas para complementar uma existência que já é completa, que já se basta. E depois, quando ela diz, eu não queria pensar em qualquer outra pessoa que não fosse eu. Isso é muito poderoso. Uma mulher dizendo, eu não queria pensar, servir a nenhum outro indivíduo que não fosse eu. Eu estou em primeiro lugar, são os meus planos que eu observo, é a minha trajetória que eu construo. Isso é valiosíssimo. Porque as mulheres, em pesquisas amplas de psicologia social, são sempre descritas por adjetivos relacionais. Portanto, o que ela faz pelo outro.
É isso, coadjuvante.
A gente até admite ambição, desde que a gente justifique porque eu tenho que sustentar, né, a minha família, porque eu quero ajudar a minha equipe, porque
ambição,
outro.
Bem pouquinho. Quem admite somos nós que vivemos numa outra bolha, né?
Não, mas a ambição justificada para salvar o outro, para ajudar alguém,
claro,
isso, então, pelo time.
Sim.
Quando ela diz, não, eu estava ali por mim mesmo, estava fazendo ali. Só que eu falo que a gente tem que trazer o elemento contingência, porque não é só amadurecer, não é só esperar, não é só se abrir. Pode ser que a gente passe a vida inteira e não encontre um parceiro,
exato,
ainda que nós queiramos. E mais do que isso, para as pessoas que estão assistindo e ainda estão aflitas nessa espera, porque a gente sabe que isso acontece, a cultura opera sobre todas nós e a gente fica aflita mesmo. Ai, meu Deus, estou ficando velha, não encontrei, será que vou encontrar? Queria muito. O ponto é, ainda que você encontre... Não é certeza de permanência.
Mas nem todas nós ficamos aflitas. Eu nunca vivi essa aflição.
Mas eu acho que
e
tem muita gente que
vive. Tem muita gente que
vive. Já vivi.
Eu acho muito de personalidade, sabia? Eu tenho várias amigas que não conseguiam ficar sozinhas.
Eu namorei a vida toda.
Pulavam de namorado em namorado. E às vezes muito sábias de si, sabe? Que entendiam ali o que queriam, o que não queriam. Mas não conseguiam ficar sozinhas. Não sei se por medo da solidão ou
medo de
se ver sozinha e olhar para si.
Muitas vezes a gente também não sabe. As pessoas
não sabem.
Mas eu acho importante legitimar, porque a gente diz, olha, é errado esse ideal de amor romântico. A gente tem que se bastar e tem que se conhecer. E alguém pode estar ouvindo isso falando...
Mas eu não quero.
Cara, eu entendo, mas eu quero alguém. Então, legitimar esse sentimento, que é fruto de uma socialização nesse sentido, é muito forte.
Mas eu gosto tanto de ter essa imagem que a gente está usando aqui hoje, esse túnel do amor, você vê luz no fim do túnel do amor. Às vezes, a gente está nesse túnel do amor querendo muito e não está vendo. Mas ela pode estar lá. Pode estar ali guardadinha. E não tem tempo mais. Antigamente,
zero,
as pessoas casavam com 20 anos. Hoje, as pessoas casam com 30, 35, 40. Já foi casamento de pessoas com 40. Então, há de chegar, né? Uma hora chega.
Como é a antropóloga
Ellen. Diretora, que eu contei também, que eu amei ela.
Ela casou com 75 anos.
Slow Love.
Pronto.
E Ellen, essa coisa da individualidade é importante até para quando você encontra...
Eu ia chutar Fischer, mas eu achei que eu ia errar.
Eu também ia. Ellen Fischer, maravilhosa, uma antropóloga que casa com 75 anos e tem toda a teoria do Slow Love, que eu me achei na teoria.
Qual é essa teoria?
Eu gostaria de dizer, muito bom para quem está aí desesperado, presta atenção, galera do desespero, que falou que os relacionamentos mais bem-sucedidos são aqueles que começam mais tardiamente na vida. Porque as pessoas já vivenciaram muitas experiências. Oh. O seu não é tardio, não, viu? Você é nova.
Ellen Fischer, I love you.
Ou provavelmente se conhecem melhor, passou por esse processo todo que você passou.
É que você, inclusive... você é um pouco fora da curva, porque você, aos 28 anos, com essa maturidade...
26, já me deu dois.
Tá? 26?
Não, é um neném.
Uma figura maravilhosa, entendeu tudo do que a gente vem falando há 20 anos aqui no Saia. Essa daí cresceu bebendo água do Saia Justa.
É isso.
Orgulho.
Essa individualidade que a gente estava falando, de trabalhar, se trabalhar e se entender e fortalecer o seu individual, cabe até para quando você já está dentro de uma relação, assim.
Total.
A gente está falando de quem está almejando ou não, de quem nunca vai achar, talvez, mas quando você já está dentro de uma relação, muitas pessoas acham uma pessoa e aí viram uma pessoa só e quer fazer tudo junto. Vai para um lugar, vai, tudo é tudo muito assim, agora a gente é um só. E a individualidade é essencial, assim, para que a relação se dê de uma forma saudável, para que a relação se dê de uma forma natural, sabe? E seja sustentável aquilo ali. Porque ninguém consegue viver esse tempo todo fazendo concessões e concessões e virando uma pessoa só. Todo mundo precisa ser individual para que até o desejo aconteça. Porque o desejo acontece na falta, né? No espaço, no distanciamento. Quando você se distancia, você começa a desejar o outro. Você tem espaço para poder pensar em surpresas, em se surpreender e surpreender o outro. Então, ser individual, mesmo dentro de uma troca, mesmo dentro de um relacionamento, para mim é essencial. Eu achei ótimo, desde que eu aprendi a olhar para a minha individualidade dentro da relação.
E só mais uma pitada de Ellen Fischer, aos 75 anos, mas é uma estudiosa do assunto, que faz o seguinte observação: viva, para as solteiras, viva a sua solteirice, usufrua de ser solteira.
Uhum.
Né? Exato. Que é sair, que é se divertir.
É não ter que dar satisfação, quer ficar sozinha em casa lendo um livro se você quiser,
também.
Entendeu? Assim.
Exato.
E outra, se abra de fato para conhecer as pessoas. E uma coisa que ela fala, Astrid, muito boa, é a história do foco.
Super.
Que é, o cérebro não consegue ter mil pontos de foco.
Apesar da gente achar.
Apesar a gente até tenta, mas...
A gente está se enganando, né? Constantemente, diariamente. É. Mas ele não consegue, o cérebro não consegue. Então, assim, vai lá no aplicativo, fica nos 5, nos 9 ali, né?
É.
Sai dali.
Coloca o 9 como
limite. Vamos conversar com esse número diminuído de possibilidades para que, de fato, você dê uma chance para aquela pessoa e não... E ela fala de um comportamento que acho que é o contrário do que a gente imagina, porque a gente fala muito das relações agora mais efêmeras, né? Essa coisa de menos solidez em todas as relações, não só as amorosas. E o que ela descreve é que no pós-pandemia, o resultado das pesquisas, não só no estudo dela, mas de outras pesquisas também, mostra que as pessoas estão querendo se comprometer em percentuais muito mais altos do que...
Eu li uma pesquisa de um site de relacionamento.
Ah, é?
Dentro do site de relacionamento, a pesquisa mostra, e era número alto, era tipo 70% e poucos das pessoas querem estar num relacionamento sério. Isso é óbvio que é resultado de pandemia, se você for parar para ver o que aconteceu no nosso entorno. Mas Ana Clara tem uma informação.
Em compensação, quem estava casado separou, né?
Então,
tudo
falei, corri.
Gabriela Prioli, muito obrigada. Mas eu conheço uma galera que a juntou. Conheço uma galera que começou a namorar.
Eu fiquei igual.
Eu conheço uma galera que casou também, casou. Enfim, Ana Clara, querida. Chegou aqui pra gente uma candidatura de última hora para o seu túnel do amor. E a gente queria que você analisasse se ela tem alguma chance. Dá uma olhada.
Fala pra cá? Pra cá. Sou Natália, eu tenho 33 anos e eu gosto de gente. Não de todas, mas de muitas. Na verdade, de poucas. Mas muito dessas poucas, entendeu? Assim, sou super comunicativa, menos no terceiro dia do meu ciclo, né? Na verdade, ali do segundo até o quinto, me deixa quieta, nem fala comigo. É de manhã, então, pelo amor de Deus, dá até desespero. E quando o Mercúrio tá retrógrado também, meu Deus, sério, pior defeito, essa competição é forte. Bom, eu acho que eu sou a Regona. Sabe aquela pessoa que você acha que dá pra contar quando você vê eu sumir? Qualidade? Tenho sim. Minha mãe sempre fala que eu sou... Ai, meu Deus, sumiu. Aquela pessoa que é muito... Eu tenho qualidade. Só que uma pessoa é assim de... meu Deus. Que eu... Por exemplo...
E aí...
Pode entrar, né? Bem real.
A gente fez essa brincadeira aqui, mas na verdade a gente acabou. O que a gente acabou de ver foi a estreia da nova colunista do Saia, a atriz e roteirista brasiliense Natália Cruz. Ela vai trazer o humor dela maravilhoso para a nossa conversa. E Natália, é uma alegria, é uma honra ter você aqui no Saia. A casa é sua. Deite e role. Ela vai estar aqui toda quarta-feira comentando algumas pautas ou não com a gente. E
fofíssima.
Tá na hora de ler? A gente pediu na caixinha de stories do Instagram e do Twitter do GNT. Esse assunto passou batido, não teve problema nenhum. Não teve, passou assim. Deixaram a pergunta rolar. Qual a solução para achar a luz no fim do túnel do amor?
Ah, é, né? A gente começou a falar.
A gente começou a falar. Não. E aí as pessoas... Chegaram respostas. Soninha, vocês podem comentar, falar sim, não, aí, muito bem, bater palma, tá? Soninha Santos, muito diálogo, muita verdade e transparência, regado de muito amor.
Certeza, sim, diálogo, alicerce.
Sim, Soninha.
Cristiano Kuller, yoga. Oi, Cristiano. O amor é luz no fim do túnel e não deixar ser engolido por ele também, mais ou menos o que você estava falando.
Sim.
Não apagar seus desejos e vontades.
Nossa, exato. Cristiano Yoga.
Total.
Lara Candemiol. Não desacreditar do amor. Adoro esse aqui. Sacerdotisa.
Ficou todo mundo.
Não, Lara, não. Não.
Então vai, comenta.
Não, não acho. Eu não gosto dessa coisa do romântico. Ai, o amor é lindo, que coisa maravilhosa.
Não deixo de acreditar no amor.
Não deixo de acreditar, não sei o quê. Cara, a gente se frustra, entendeu? E essa coisa pintada de, ai, que lindo, como me rasgo de paixão por você. Eu acho horrível isso. Eu mesma já entrei, tipo, em questionamentos comigo. Eu falei assim, gente, eu não tô me rasgando. Eu não tô numa chama que arde, ai, eu preciso estar do seu lado.
Errado, achava que tinha alguma coisa errada.
Não, eu não gosto dele. Tô louca. Eu não gosto dele.
Às vezes eu acho que eu sou um pouco Lara, assim. Tipo, já me frustrei várias vezes, já me traumatizei N vezes. E volta e meia eu fico assim, poxa, não queria que essas experiências resumissem a definição do que é amor pra mim, sabe? Eu queria, não queria me privar, me furtar da possibilidade de amar, mesmo tendo passado por N situações.
Frustrações, óbvio. Mas é que eu acho que essa coisa do amor é muito lindo, coisa maravilhosa, é exatamente o contrário disso. Vai ter coisa
É, na verdade, o amor é a falta, né? O amor, na verdade, é a desilusão. Você diz, né? Nem essa...
Que você questiona esse amor idealizado, né?
É, eu não gosto disso. Eu acho...
Eu também não. Tô com você. Também não gosto do amor idealizado.
Isso aí, realmente.
Menina, olha, tem uma aqui, ó. Por exemplo, pode ser isso? Coco5214. Deixa acontecer. O que tiver que ser seu, vai ser.
Também.
Médio, médio.
Médio também, né?
Sacerdotisa sabe, mandou muitas respostas.
Mas não pode falar do médio do outro, que não é só deixar acontecer, não. Que se você não sair e ficar trancado dentro da sua casa, vai aparecer quem?
Aí eu tenho uma história de um amigo meu, que aí foi lá reclamar na mãe de santo que nada estava acontecendo. E a mãe de santo, que perguntou. Não chama Gabriela Prioli, né? Pá, virou e falou assim, ah, meu filho, se você ficar dentro de casa, era baiana.
Olá.
Nem chamando todos os entregadores de Shining Box, porque foi antes da pandemia. Vai acontecer alguma coisa, né?
Pois
então saia, né? A mãe de santo deu essa sugestão.
É.
Sacerdotisa sabe, adorei o nome.
Maravilhoso.
Fazendo um detox emocional e se colocando em primeiro lugar.
Foi.
Boa, Ana sacerdotisa.
Clara. Você Ana é Clara seu perfil? Falou. Não.
Não. Sou sacerdotisa. Meu fake.
Várias pessoas falando em autoconhecimento, viu?
É, gente, maturidade é a chave para tudo, eu acho, sabia? E se conhecer. E eu acho que o principal...
Vários.
A Lari tava falando dessa coisa de se amar. Eu juro pra vocês, eu acho que o principal, o que faz mais diferença hoje, observando, eu acho que nem é se amar. É aceitar seus próprios defeitos. E não só aceitar seus próprios defeitos, mas olhar para os seus defeitos e falar. Porque, cara, a teimosia é uma característica muito difícil de lutar contra, né? E a gente tem muito isso, de não lutar contra a teimosia e não querer assumir erros. Normal do ser humano. E eu acho que reconhecer seus defeitos e falar... Tudo bem, você tem razão nesse ponto. Realmente estou fazendo isso porque eu tenho essa característica ruim sobre mim e eu vou mudar. Eu acho que reconhecer seus defeitos é mais poderoso ainda do que...
Mas qual característica ruim de não se...
Por exemplo, a teimosia. Eu era muito teimosa e não abria mão e não gostava de conversar e era tudo do meu jeito, pronto, acabou. Então, a partir do momento que eu percebi que não é bem assim, que eu posso chorar, entendeu? Que, tipo, eu posso sentir as coisas e tá tudo bem, eu não sou obrigada a nada. Aí eu consegui me relacionar com outra pessoa. Não adiantou só eu gostar de mim e me acolher. Eu precisava acolher meus defeitos também, porque aí...
O que eu acho dessa fala é que ou você reconhece e aceita as suas próprias sombras, ou você vai viver apavorado que a outra pessoa descubra e que essa descoberta faça ela parar de gostar de você.
É.
E aí você constantemente vai se moldar para se tornar a pessoa que você acha que ela deseja que você seja.
Ah, é.
E ao fazer isso, você vai perder a chance de ser verdadeiramente amado. Porque ainda que o simulacro que você criou seja gostado pelo outro, a pessoa está amando a personagem e não quem você é. Então a única chance de ser amado verdadeiramente é a gente se mostrar inteiro.
A palavra-chave que aparece em todas as pesquisas sobre relacionamento atualmente é... franqueza.
Ah, eu acho vulnerabilidade assim.
Não, é porque é franqueza. As pessoas querem franqueza. Vamos logo franqueza falar real.
É. Vulnerabilidade também.
É. Só fala logo.
Vamos logo falar real.
Aí eu adoro só falar logo porque é praticidade também, né, gente? Que...
Prática. É, né?
Vem cá. Daqui a pouquinho um assunto bem importante: cannabis medicinal. Quero saber a sua opinião. Conta pra gente com a hashtag SaiaJusta no GNT. Mas antes desse intervalo, a gente vai falar de duas provas, pelo menos duas, que as nossas vozes fizeram a diferença. Uma, o técnico Cuca, condenado por estupro na Suíça em 1987, deixou o comando do Corinthians depois de muita pressão feminina, popular e corintiana. Eu descobri com isso que a torcida, a maior parte da torcida do Corinthians é de mulher, formada por mulheres. E o time corintiano, o time feminino do Corinthians, liderou muito desses protestos, que, aliás, o Corinthians tem como lema lá, o respeite às minas. E um outro caso, a pesquisadora Samantha Vitena, uma mulher preta, foi expulsa de uma forma truculenta, surreal, de um voo, porque ela se recusou a despachar a sua pequena mochila. Eu que viajo muito, era pequena a mochila dela e que estava com o notebook dela. O caso gerou uma indignação ali dentro do próprio avião, acabou viralizando e agora vai ser investigado depois que os Ministérios da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos acionaram a Procuradoria-Geral da República na Bahia e a Polícia Federal. Então, portanto, toda a nossa solidariedade à Samantha. A gente vai junto, a gente está junto e ninguém vai ficar nunca mais à deriva, porque a gente está ligado. Então não sai daí que a gente volta já com conversa boa, importante e de muito aprendizado. A gente aprendeu muito para chegar aqui e conversar sobre a cannabis medicinal. Estamos de volta com o nosso Saia Justa. Primeiro para o nosso troca-troca de dica, amiga da semana, começando com a nossa convidada, Ana Clara, qual é a sua?
Minha dica da semana, no caso é uma dica que eu já dei algumas vezes, mas eu sempre que
obcecada
puder, vou repetir lá. Livro da Daniela Arbex, sobre a Boate Kiss, que no caso não é esse que está aparecendo na tela, mas ele vai aparecer o correto em breve, todo dia, mesma noite. Da Daniela Arbex, é um livro que ela fez uma investigação muito legal sobre... Enfim, essa catástrofe que foi, né, a noite da Boate Kiss. E aí ele é super bem construído, o livro. Ele começa com relatos das pessoas que estavam, de fato, na boate, passa pelos relatos dos pais e depois vai para o tribunal também. A Daniela, eu sou muito fã dela. Ela escreve muitos livros sobre coisas que aconteceram no Brasil, né? Tem o Holocausto Brasileiro também, que é um livro maravilhoso. Tem Cova 132, se eu não me engano. Tem Arrastados, que também é, né, sobre Brumadinho. Eu adoro ela, acho ela incrível. Então, minha dica é leia Daniela Arbex, mais especificamente o livro da Boatriz.
Pode começar por esse. Vamos rodar de alguma forma, tua preferência? Bela.
Lá vem. Então, é uma duplinha de livros da Rupi Kaur. Esses dois são livros de poesia, poemas maravilhosos. E eu acho que ajuda muito nessa prática do autoconhecimento, do amor próprio. Ela fala muito de amor, cura, feminilidade. É bem, bem interessante. São lindos os poemas.
Acho que combina, então, com a dica...
Com a minha.
Com a sua ou com a da Gabriela? Da Gabriela também era amor.
Não, o meu não é amor, não. Mas tem a ver com as nossas
relações. A minha
é
complemento da Bela.
Qual era o seu?
Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman.
Tá.
Que é um livro que também faz parte do meu clube do livro com o Leandro Karnal. E é muito bacana, porque esse conceito de liquidez é um conceito muito falado e menos estudado. Muita gente cita Bauman, pouca gente leu Bauman. Então, a minha sugestão aqui é para a gente ir direto na fonte e compreender o que o autor quis dizer, de fato, sobre esse tempo que a gente vive.
Então, é você que tem um...
Combina? A minha é Complemento de Bela. É um livro de poema também, de Riane Leão. Jamais peça desculpas por se derramar. Também
Ai,
são poemas.
Lindo. Ah, bonito,
né? Título, né?
É muito lindo.
Gostei.
E fala disso também que a gente estava falando, né? Do nosso autoconhecimento, do nosso poder, né? Do nosso transbordar e não se deixar parar, né? Pelo mundo, pelas questões, pelas adversidades. E são poemas lindos também.
Ah, e uma, só muito rápido, mas é porque, cara, a gente não falou, mas eu acho muito importante quando a gente fala em relacionamento e amor e essa fase do conhecimento, cara, não jogar. Essa coisa de jogo...
Tem a ver, sabe, com franqueza.
É.
Voltamos para a franqueza.
Exatamente, mas é porque isso é uma coisa muito... Hoje em dia se faz muito, então... É.
Vou pegar o gancho da franqueza... Para colocar na roda a minha dica, que é o documentário Belchior, que está rolando no Globoplay. Sem parentes importantes. Tem uma parte do documentário que ele fala uma coisa genial, que ele fala, poxa, gente, tem Caetano, mas tem tanta gente vindo aí também. Ele era um gênio, porque a música dele está aqui, então não morre, né? Um gênio nas letras. E um dia eu peguei um avião, sentado do lado dele, fui tietar, não sei o que, parará, ele falou, você sabia que você é minha prima, né? Porque ele chama Fontenelle, a gente não conseguiu decifrar o genealógico, mas eu adoraria ter sido realmente prima desse gênio da música popular brasileira. O documentário é feito por ele, em primeira pessoa, então é de uma franqueza e de um jeito da gente conhecer ele, indo direto à fonte. Agora vamos para uma conversa atual e muito importante sobre cannabis medicinal. Como eu falei ali antes no intervalo, falei, a gente estudou muito para chegar aqui e conversar sobre isso. E a gente aprendeu muito e tem muito mais ainda para aprender. No fim do mês passado, aconteceu uma rodada de debates no Senado e ainda muitas divergências para aprovações dessa pauta. Se a ciência comprova tantos benefícios, por que no Brasil ainda temos dificuldades para ampliar essa conversa? Primeiro, vamos conhecer, para ver se chega no coração, uma história de mãe e filha e ouvir duas especialistas nesse tema.
A gente está aqui não é para querer fazer uma panaceia, para sair plantando, a gente está aqui pedindo para ser regulado.
Eu tenho uma filha com deficiência que, entre outras coisas, ela tem muitas crises convulsivas. Em 2013, a gente descobre que maconha é uma alternativa. A gente descobre que a gente pode plantar maconha e fazer o remédio dela. Com 45 dias de vida, ela começou a ter uns stream leaks. Cada médico falava uma coisa, nenhum deles dava certeza do que tinha Sofia. E o Marcos, ele achava que ela só tinha epilepsia, que se a gente conseguisse curar ou conseguisse controlar, que o desenvolvimento dela ia ser normal, e eu sabia que não era isso.
O tratamento com cannabis medicinal tem pouquíssimos efeitos colaterais, e todos eles são muito controláveis, como, por exemplo, a hipotensão, a queda de pressão, a gente consegue administrar esse sintoma caso ele aconteça. O principal o que mais a gente luta contra é o preconceito que existe com esse tratamento, né? Um tratamento extremamente benéfico para N patologias, principalmente patologias que envolvem o sistema nervoso central.
A cannabis ainda não é cessada de forma estruturada porque a gente não tem uma lei na esfera federal. Temos o PL 399 de 2015, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, em Brasília, e que essa lei regulamenta a cannabis no Brasil, não só para fins medicinais, mas também como commodity. São mais de 25 mil produtos que podem ser feitos dessa planta.
Acho que uma vez que a gente entenda os benefícios desse tratamento e consiga desassociar o uso medicinal do uso adulto, do uso recreativo, a gente vai conseguir conversar mais com os idosos, com as crianças, com vários pacientes que poderiam aí ser pacientes em potencial para a cannabis.
Então agora a gente queria conversar sobre isso, mas puxei esse documentário porque esse documentário, que é muito poderoso, chamado Outro Mundo de Sofia, vai passar aqui no GNT no dia 8 de maio, próxima segunda-feira, 12h30, tá bom? Combinado. Queria saber como é que bateu essa história para vocês.
Eu acho que é isso, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está trazendo benefício para a saúde das pessoas, não está se falando sobre festa, sobre, enfim, lazer e baderna. Não entendo qual é a grande dificuldade de assimilar que isso faz bem para pessoas que, às vezes, estão em sofrimento, né? E precisam de tratamento.
O preconceito com relação à maconha, inclusive eu acho que a gente não tem que falar, a gente tem que falar cannabis medicinal. Uhum. Maconha é outro rolê, e é mesmo outra coisa, mas a cannabis medicinal é antigo, tem muito a ver com classe social, não é de hoje, é ligada à palavra baderna, mas, no entanto, eu conheço um monte de gente que usa
recreativamente,
que não é nada de baderna. Mas a gente tem que focar é que existem benefícios comprovados em vários países do mundo com pesquisas importantes. Uhum. Mas aqui no Brasil o negócio para.
Pois é. Não, eu só ia comentar, porque eu sei que é uma questão muito importante a gente fazer a distinção. Só que quando você fala, né, gosta de fazer a distinção entre cannabis medicinal e maconha, é maconha também. Eu acho que quando a pessoa utiliza e vê os benefícios, pode acabar diluindo o preconceito, sabe? Eu acho que chamar a erva do jeito que é, maconha, maconha.
Não, mas é. Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando de um dos componentes da maconha.
A gente está falando de isolamento de princípio ativo, a gente está falando de uso a partir de prescrição de CBD. Médica.
Sim.
Eu, sinceramente, acho que o debate sobre a descriminalização das drogas ou da maconha no Brasil é um debate que precisa ser feito, mas não é o debate que está posto.
Não é o caso.
Nesse tema.
É.
A gente está falando de um remédio que vem de uma planta. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um remédio que pode garantir qualidade de vida para muitas pessoas, crianças, idosos, mulheres e homens do Brasil. A gente está falando de um remédio que hoje no Brasil pode ser adquirido. A partir de uma regulamentação da Anvisa, a gente já pode comprar o remédio, a gente precisa de uma autorização especial, mas a gente precisa importar o remédio. Ou, depois de decisões mais recentes, a gente precisa, pelo menos, importar a matéria-prima, o que encarece o produto. Então, o que a gente está falando é que, no Brasil, hoje, em virtude do preconceito, a mãe que consegue medicar o seu filho é a mãe que tem dinheiro. A mãe que não tem dinheiro não consegue. A mãe que não tem dinheiro precisa judicializar o processo, passar por todo esse estresse. A mãe que não tem dinheiro precisa procurar a defensoria pública ou um advogado. A mãe que não tem dinheiro precisa plantar maconha em casa para garantir o tratamento de saúde do seu filho. Ela precisa de uma autorização da justiça. O que a gente está falando no Brasil hoje é: existe um remédio que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse remédio tem uso permitido no Brasil. E em virtude da falta de regulamentação para que o acesso seja difundido entre a população, este remédio só é acessível para quem é rico. Este é o assunto. Quem se preocupa com outros seres humanos que sofrem de doenças que prejudicam muito a sua experiência nesse mundo? Crianças, idosos, pessoas distintas. Quem tem essa visão de solidariedade precisa entender: nós já temos um remédio e a gente só precisa regulamentar para garantir que ele chegue a todo mundo que precisa. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente falar sobre o assunto, sem deixar que o preconceito nos torne absolutamente insensíveis à dor de uma mãe, como é que a gente assistiu hoje aqui.
Eu cortei você quando eu estava falando que eu achava importante mudar, porque a maconha tem N componentes e o que a gente está falando, o canabidiol, o uso medicinal, trabalha só com um deles, que é o CBD, ou um pouco também, em alguns casos, do THC.
E tem outros.
E tem outros,
vários mais outros. 30 componentes que já são isolados.
É.
Mas aqui no Brasil, por causa da falta de regulamentação, por causa da falta de pesquisa, que é muito atrapalhada por causa da ideologia, né? O Siddhartha, neurocientista, ele fala muito isso. Assim, é um debate que a gente precisa de mais pesquisa, mais ciência e menos ideologia. Né? É, porque a gente vê os benefícios, e acho que um dos benefícios como remédio, como medicina, né, da maconha, da cannabis medicinal, é o fato de que na literatura não existe morte por overdose. E a gente sabe que vários remédios de tarja preta, se você se toma mais do que precisa, você morre. De overdose, eu tenho sequelas em relação a isso. Então, é um benefício como medicina, algo que você, enfim...
E é uma demanda da sociedade. O meu próprio médico falou que hoje em dia é muito comum, um dos meus médicos, Dr. Fábio Jennings, falou que é muito comum o paciente chegar lá, fica uma hora e meia no consultório, aí chega no final, fala assim: ah, doutor, mas eu não queria remédio. Você tem alguma coisa alternativa? E para esse tipo de pessoas, a qual eu me incluo, porque eu tenho lúpus, eu tomo medicamento para o lúpus de longa duração, tipo, né? Tem um nome específico, esqueci agora, me fugiu, uso contínuo. Se eu tenho alguma outra coisa, eu falo: ah, pelo amor de Deus, dá para ser alguma coisa natural? E foi assim que eu fui usar. Com prescrição médica, com orientação médica, que tem aí, temos uma outra questão à frente disso, e por isso a regulamentação e por isso os estudos, eu fui usar o CBD para dormir e para aliviar as minhas dores que eu tenho nas articulações. Eu passei a dormir e eu diminuí em 90% as minhas dores nas articulações. Mas, no entanto, a gente já tem comprovado aqui no Brasil e no mundo que para síndromes convulsivas vindas da epilepsia e esclerose múltipla, é a medicação.
Uhum.
É a medicação. Então, a gente tem demanda, a gente tem a medicação, a gente tem pesquisas no mundo inteiro e no Brasil chega ali em cima, né, no Centro-Oeste.
Eu concordo. E a gente tem autorização no Brasil. Já pode. Não é que... Esse é o
A gente precisa da regulação.
Não é que não pode usar. Pode.
Pode, eu uso.
Só que a via é tão complicada e o remédio chega aqui tão caro que as pessoas não conseguem acessar.
É.
Então, não faz nenhum sentido.
Eu vi um documentário ontem
que... As pessoas não podem plantar, então aí fica muito mais difícil.
Exatamente.
Essa que é a questão.
Porque a gente não pode ainda produzir a matéria-prima. E aí a gente tem um outro argumento, para quem não se sensibiliza com a dor das pessoas... O mercado da cannabis é um mercado tão promissor que as pessoas estão falando do Green Rush, como falaram da corrida do ouro também, o Gold Rush. O Canadá é um dos países com a legislação mais avançada no tema, tem 10 das maiores indústrias que trabalham com essa matéria-prima. E o Brasil, que é um país exportador de agro, tem um potencial produtivo, um potencial de movimentação de economia vastíssimo que a gente não está aproveitando. Dizer que um medicamento é permitido aqui, que a gente precisa importar matéria-prima, significa dizer que a gente está dando dinheiro
para
uma pessoa que produz fora, para postos de emprego que são criados fora do país. E a gente não está numa situação econômica assim maravilhosona para a gente dispensar
Escolher,
também a criação de postos de trabalho e movimentação de economia. Né?
Eu acho importante a distinção, né, que a gente estava fazendo, que vocês estavam fazendo de uso recreativo e tal, mas quando a gente está falando de preconceito, Acho também importante salientar que perpassa pelo racismo, né? O proibicionismo, de alguma forma. Acho que antigamente o uso foi atrelado ao povo preto, tanto é que os derivados do nome da cannabis são diamba, liamba, maconha, fumo de pongo. E essa estigmatização deu uma prejudicada na legalização, na facilitação. deu uma prejudicada no, na visão que a gente tem da substância, na visão que eles tinham, né, quando proibiram. Então, foi privando, além de interesse socioeconômico, até a ponto de proibir. Assim, hoje, essa camada populacional, que era um povo preto, que era o povo que foi estigmatizado e que foi fator, né, de proibição, hoje são as mães pobres que não têm acesso, hoje é o povo que é alvo da guerra às drogas. Então, assim, claro que isso é uma outra pauta, mas é só para pontuar, porque os assuntos estão interligados.
Acho que é isso, vale a pena as pessoas entenderem o fundamento do preconceito. Por que elas têm preconceito contra a maconha? Era uma erva usada na cultura negra no Brasil, na época da colonização. E por que isso foi... Por que quiseram criminalizar isso, entendeu? Então, e aí, obviamente, veio um preconceito muito grande, porque era, enfim, aí burguesia aqui ligava, né, o uso da maconha, vadiagem, é preto vagabundo e tal e tal. Então, eu acho importante a gente entender um pouco a história, a narrativa que fizeram, que construíram para beneficiar uma certa parcela da população, que a gente sabe qual é a cor, qual é a classe, em detrimento de um povo e de uma substância que tem muitos benefícios, muitos componentes que podem ser usados para salvar vidas, para dar qualidade de vida para as
pessoas. De um corpo preparado para recebê-lo, porque a gente tem receptores no cérebro que recebem o canabidiol e aí transformam a nossa... Ele é muito usado agora, foi aprovado na Alemanha, acho que é na Alemanha, para ansiedade.
Sim.
Doença que, número um...
Tá com medo,
no Brasil,
exatamente.
Foi aqui que a gente falou no Saia?
No mundo inteiro.
Não, no Brasil. Inteiro. No Brasil é número um, mais depois da pandemia. No mundo.
E eu considero que a fala da Larissa e da Bela, é claro que é fundamental e que a gente precisa entender as origens do nosso preconceito. O meu ponto é, o Brasil é um país conservador. As pesquisas com a população brasileira mostram isso.
Sim.
E nesse debate, misturar o tema da descriminalização com o uso medicinal da cannabis pode ser contraproducente para quem está buscando a regulamentação e a acessibilidade do produto para grande parte da população. Não é à toa que no recorte que a gente viu do mundo de Sofia, a mãe da Sofia faz a distinção na fala dela no Congresso Nacional. Se ela faz a distinção, ela que atua, que é ativista nessa causa, é porque ela percebe que a confusão prejudica... O avanço da discussão sobre a pauta. Então, a gente precisa aqui deixar muito claro. Nós precisamos discutir o preconceito e a criminalização, não só da maconha, mas de várias substâncias, e a não criminalização e não regulamentação suficiente de outras, como o álcool, que é super nocivo, por exemplo. Mas a gente precisa dizer que, ao falarmos de cannabis medicinal, nós não estamos falando de descriminalização. Uma pauta pode avançar independentemente da outra. É. A gente pode garantir acesso a remédio para todo mundo, deixando essa outra pauta para a gente discutir no momento de discutir essa pauta.
Vou chamar de novo, olha, o documentário Mundo de Sofia, o outro Mundo de Sofia, que você falou livro, eu pensei naquele livro maravilhoso, inclusive, mas o outro Mundo de Sofia, segunda-feira, meia-noite e meia aqui no GNT. E eu vi uma outra coisa que vai estar disponível certamente no Globoplay, que é o documentário que eu vi ontem na Globo, Mulheres do Brasil 2. Ali você vê a história de muitas mulheres incríveis, que carregam nas costas a sua história, os seus filhos. Tem a história da minha amiga, da Ingrid Silva, bailarina maravilhosa. Mas tem a história de uma mãe no Complexo do Alemão que levou o canabidiol para lá, que é um negócio, assim, de você querer colocá-las no colo. Tem uma mãe que ela fala, meu filho não andava, eu não tinha esperança nenhuma de um dia ganhar um abraço dele. E com o uso do CBD, do canabidiol, o meu filho hoje me dá um abraço. O meu filho hoje anda comigo na rua. É muito, muito, muito tocante. Então tem que ter um coração de pedra, tem que ser muito, muito, pouco, zero empático para não entender a importância desse tratamento médico para tantas crianças no Brasil, sobretudo as menos privilegiadas. Eu falei aqui que eu já usei. Alguém aqui já usou? Você já usou? Conhece alguém que já usou?
Eu,
Gabriela já usou também.
Para ansiedade.
Para ansiedade. Também?
Já usei. Já usei. E é canabidiol para foco.
Foco. O meu foi... Basicamente, eu quando fui pedir, foi porque eu estava dormindo muito mal. Hoje em dia, eu consigo ter uma excelente noite de sono e com uma qualidade de vida, na hora que acorda, muito melhor do que eu tinha ano passado. Eu estou fazendo uso há pouco tempo.
E eu tenho um tio que sofre de demência e ele usa o canabidiol e nos dias que ele não tem ou que esquece, minha tia esqueceu, são Sim. idosos, esquece de tomar o medicamento, ele não fala, ele não anda, ele fica na cama. E nos outros dias ele convive com a gente normalmente.
É que é muito triste, né, a gente ver as pessoas privadas de qualidade de vida mesmo, é isso, entendeu? É. Seja criança, adulto, não interessa, assim, a gente já ouviu vários relatos, né? Para dormir, para ansiedade, para foco, para esclerose múltipla, para convulsão.
Um caso de esclerose. Esses meninos, uma criança tendo convulsões o dia inteiro. Você imagina o que é uma pessoa, a violência de uma convulsão. Exato. Eu já vi, trabalhei com um companheiro nosso aqui de televisão que tinha convulsões dentro do estúdio. É uma coisa muito, muito, muito agressiva. Imagina uma criança ter dezenas de convulsões por
Num dia.
E sabe o que eu diria? Também. É antiético, gente, quando essa proibição. Eu acho... Ah, é um absurdo.
Eu diria, para quem está nos assistindo e tem filhos, e eventualmente tem alguma resistência em relação a esse tema, para pensar se você visse hoje o seu filho sofrendo, você soubesse que existe um medicamento para ele e que você não pode pagar por esse medicamento. Se você não faria tudo que está ao seu alcance, ainda que a lei não permitisse, para conseguir garantir que o seu filho vivesse bem. A gente negar o medicamento para as pessoas é negar para a mãe que a Astrid comentou o abraço que ela recebeu do filho. É desumano.
É desumano.
É desumano.
É imoral. Na verdade, é tão preconceito em nome da moral e dos bons costumes. Isso eu acho que é uma coisa imoral. Eu botaria na minha lista. Daqui a pouco a gente vai... Mas eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança de que a gente... vai avançar nessa discussão, mas as discussões também só avançam com conhecimento. Pode estudar, vamos embora ler sobre o assunto, deixa o seu preconceito de lado, deixa eu me informar mais sobre isso. Foi isso que a gente fez também nesses últimos dias. Daqui a pouco a nossa conversa é sobre festa. Vou fazer uma festa aqui hoje, mas festa que não dá trabalho para ir, não pode dar muito trabalho para ir. Então me conte sua experiência com festas, usando no Twitter a hashtag saiajusta no GNT. Estamos de volta hoje, eu, Gabi, Bela e Lari, recebendo Ana Clara, delícia de pessoa. Vem cá, gente, que horas são? 11 horas e 25. O dia de hoje acabou e o mundo não acabou. Né? Quanta notícia nesses últimos dias. Discussão da PL da fake news, guerra pesada. Né? Toda guerra é pesada, mas no Sudão a coisa está ficando seríssima. A droga K9 se espalhando. O aplicativo Discord, que eu fiquei louca vendo aquela reportagem no Fantástico. Acho que muita gente, nessa altura do campeonato, já viu. Então, realmente, às vezes, parece que o mundo está acabando. Mas a realeza britânica, impávida na organização da cerimônia de coroação do rei Charles III no próximo final de semana. E como a gente gosta de um escapismo de vez em quando, essa droguinha escapismo é boa. Vai ter toda a pompa e circunstância para muitos convidados, a certeza de horas e horas em pé, muitas em cima de um belo salto, seguindo muitos protocolos. Então, primeiro eu queria presentear minhas alunas. Amigas,
ah, não.
Pode escolher.
Que isso.
Eu aprendi. Ah, esse vai combinar com a sua roupa.
Vai combinar com a minha roupa.
O nome disso é
Fábio. Vai combinar com a minha roupa.
Tá certo. Branco, dá o branco pra ela.
Ó.
Ai, eu fico com qualquer um, gente. Podem escolher.
A rosa combina com a Bela.
Tá bom. Rosa com a Bela. O da rosa.
Gente!
Verde, marrom. Vou botar o marrom.
Não sei nem como usa isso.
Pega assim, meio pra frente.
O preto com vermelho.
Ó, ótimo.
Tá difícil aqui pra mim.
Ficou lindérrima.
Que é esse?
Ô, amiga, obrigada.
Que dificuldade.
Deus lhe abençoe, viu?
Esse do ladinho, do seu do ladinho, assim, ó.
Foi?
Pronto. Agora...
Misericórdia, pai.
Gabi tá... Ó, ficou.
Ai, Ana Clara.
Olha,
belérrima.
Pode ser um broche?
Pode ser broxa.
Pode.
Pronto. Agora a gente está pronta, né, para falar da realeza. Uhum. Mentira, a gente não vai falar nada da realeza. O que a gente quer saber é um tema que atinge todas as classes sociais. Festas que dão trabalhão danado para ir. Aí tem que ver o fascinator, o sapato, a roupa, não sei o que, a calcinha, o sutiã, porque eu
chamei de cassete, ela chamou de fascinator.
Eu aprendi.
Não, uma assim, festa fantasia, não me chama.
O fascinator da Lari virou broche. Ela já não vai pra Londres. Essa festa não
só
é
só por causa disso, que é isso?
Não, não pode. É protocolo, filha.
Protocolo.
Agora de festa de protocolo, vou logo avisar.
Minha filha, eu tive que seguir um protocolo até pra ir na canonização da Santa Dulce. Tinha protocolo. E tinha um de roupa, né? De roupa. Um babado, que eu já esqueci o nome. Que era tipo um véu que ficava de preto.
Ah, toda louca.
Mas aí é festa religiosa.
Não podia ir de decote. Não, não.
Ai, dona
aquela festa lá deu trabalho. Mas enfim, vocês... Como é que vocês lidam aí com festa?
Não vai, né? Se não quer ir, não vai. Cara, eu acho que a gente precisa parar. Olha só, o mundo precisa entender, tá, gente?
Falando de ladinho?
É.
Ficou perfeito.
Não, tá maravilhosa.
A gente tem que poder ser sincero, cara. E só falar, não vou.
É, nossa.
Ah, eu tenho uma lista. Cadê minha lista? Deixa eu ver se ela tá aqui.
Mas não, às eu vezes iria não dá na pra coroação, dizer não vou, gente. Mas é que a minha avó vai trocar de faixa no jiu-jitsu.
É, eu...
Muito não vai bom, dar. Desculpa.
Eu também
essa
iria.
Era boa.
Mas eu preciso levar meu avô na aula de guitarra. E não vai dar.
Ótima desculpa também. Eu tenho uma lista aqui.
E
de
o banho
desculpas.
No peixe?
E, pois é.
Ai, ainda gente, tem que eu tô isso. Adiando, sabe? De o peixe precisa tomar.
Não, mas tem umas festas que não dá pra dizer não, não, gente. Tem aquelas
festas. Que festa que não dá pra dizer não?
Festas sociais, eventos sociais.
Dá pra dizer não.
Dá pra dizer não. Fala, olha.
É só bancar
não, mas você vai porque você tem que ir pra fazer.
A da firma
fazer,
não dá pra dizer
fazer
não.
Social,
tá, você pode ser mandado embora, uai.
Ah, porque não foi na festa.
Não dá pra dizer não.
Entendeu?
Tá besta.
Aí você chega lá na festa, vem aquele rapazinho com um pratinho assim, pequenininho, com três macarrãozinhos assim, um tomate. De ser eles não ser com a fome da miséria.
Que festa foi essa?
Oh, já fui em algumas, assim, vontade de juntar cinco num
não,
prato.
Sempre,
assim,
não é aquele
logo...
macarrãozinho, é sempre ravioli. E é sempre de queijo.
Entendeu?
Ai, de...
Aí você começa a beber,
não
começa a ficar com medo de contar a verdade.
A Larissa pra festa de vocês,
de
que
ela ravioli.
Tem ravioli.
Eu não disse isso. Eu não
posso
disse
me
nada disso.
Porque meu marido é muito esperto. E ele vai. Meu marido não nega uma festa. Ele foi convidado, ele vai.
Gente.
Certeza. Eu sou convidada para uns casamentos assim, Fortaleza. Ah, não dá, gente. A passagem tá cara.
Ah, eu iria.
Mas ninguém
me convida pra casamento.
Ah, a passagem tá cara. Se eu for ficar aí na quantidade de casamento que o meu marido é convidado para ir, eu...
Ana Clara
não...
vai.
Eu queria tanto que meus amigos começassem a casar.
Não, mas aí, vou te falar, sabe o que ele faz? Ele come antes de ir.
Poxa, vocês não podem fazer esse favor
pra mim. É fundamental comer antes de ir, que você gaste.
Bela, você é festeira, né? Você gosta de...
Eu adoro festa, mas eu até falei, festa fantasia, que você... Eu amo você, Astrid, então botei aqui esse...
É que já veio pronto
já veio pronto, mas...
Cara, já veio pronto, foi festa com grampo. Eu pedi pra ser um fácil de botar.
Eu tô sempre de preto.
Não, aí não.
Mas festa fantasia você não,
não
gosta?
Bela, se você
eu
não se gosto, dispôs
eu amo festa fantasia.
Você faz é muito trabalho, você tem que pensar na fantasia, você tem que...
Aí qual desculpa você vai dar? Você
então,
dá.
Eu não vou falar, gente, festa fantasia, tipo, não, mas quando é de amiga, assim, pessoa que eu gosto...
Minha, tá.
Sua. Eu vou, entendeu? Mas aí eu pego emprestado aqui, isso daqui tá
mas
bom.
Mas qual que é a justificativa da roupa preta? Vai de roupa preta e um arquinho de gatinha?
É, uma coisa assim, simples, básica.
Tá. Mas a gente não vai muito, não começa a ficar de antipática, não?
Ah, não, eu me esforço. Festa fantasia, eu me esforço, eu gosto.
Tipo assim, você gosta não mesmo nada. Que deu um trabalhão?
Eu um negócio.
Não dá um trabalhão. Você quebrou?
Quebrei.
Legal.
Tudo bem.
Meu amor, não gosta mesmo, tá? Ela destruiu
seu ela já até quebrou o fascinator. Ah, meu Deus, não tem...
Ah, eu gosto de festa fantasia, eu não odeio, não.
Eu ando preguiçosa.
Eu não gosto de festa que...
Festa?
Eu não gosto de festa que...
Mas
assim,
então, vamos lá. Desculpa, se eu tenho
gosto.
Uma lista aqui da produção
tá.
Que eles me deram, aí vocês batem palma ou vaia.
Tá.
Xoxa, sei lá. Desculpa, número um. Tô sem dinheiro, não posso gastar.
Que a pessoa pode falar
furada.
Assim, eu pago.
Eu pago.
É,
vai, tá. Peguei gripe e não quero passar pra vocês.
Boa.
Essa é interessante.
Hoje, boa.
Ninguém vai querer.
Então, bom.
Boa, não sei se tô com Covid, não fiz o teste. É
Covid foi, desculpa, um tempão aí, Deus.
Ai, tô tão cansada, na semana que vem eu saio, eu prometo. Até sei quem foi que
ah, eu faço isso.
Escreveu essa.
É melhor você falar no voo.
Você lança essa?
Mas é que eu acredito que semana que vem eu não
suporto.
Mas eu tenho fé, entendeu? A gente
mas
falou que acreditar no amor,
no...
eu acredito na minha disposição.
Quem te convida?
Vem cá, faz umas duas semanas, tu me convidou pra jantar, hein?
Fica, eu falo... Ah,
ó, você me convidou pra jantar, hein?
Eu que convidei e aí eu não fui.
Legal.
Não, ainda não chegou o dia.
Não, tudo bem, mas é que eu tinha falado nessa semana, não foi?
Mas hoje ainda é quarta.
Tudo bem.
Não vai...
Tem uma aqui que eu tenho horror, acho que não deve fazer.
Qual?
Botar filho doente.
Não!
Ai, não!
Gente,
não.
Fala a verdade, não. Por favor.
Fala sabe o que minha mãe falava? A minha mãe até hoje fala assim, ai, Gabi, põe a culpa em mim. Ah. Que culpa em você, que eu tenho 37 anos. Ai, que minha mãe não deixou.
Minha mãe tá.
Mas ela quer ajudar. Ela fala, ai, filha, põe a comida.
Não posso beber. Outro dia eu convidei uma pessoa pra
ir. Ai, não pode ir pra festa de bebê.
Não posso beber. Não é desculpa.
Não é desculpa. Tem um nome técnico.
Mas aí, é motivo religioso. Não posso beber.
Vai, não bebe. Agora, quando você chega lá, é o inferno, que a pessoa fica, por que não tá bebendo? Tá doente? Tá grávida? É santo?
É porque o povo também é maior.
Ninguém aceita você ser bebê no rolê.
Só um pouquinho.
Não quero.
Mas só um pouquinho.
Só esse, docinho.
Eu falo muito não tem roupa de ir.
Astrid.
É bem a sua cara.
Se a pessoa te conhece 5 minutos, ela sabe que é mentira.
A pessoa ia desligar já.
Você não tem vergonha.
É claro que eu não falo pra quem me convidou, mas eu falo pra uma amiga. Ai, não tenho roupa de ir.
A pessoa já ia desligar assim, ó. Astrid, não tem roupa, Astrid. Para de mentir, Astrid. Essa é de mentirosa, melhor.
Se saia, Astrid.
Não quero.
Se saia, é ótimo. Muito bem usado, se saia. E o por último aqui. Essa é péssima. Lembrei que agora preciso terminar um trabalho.
Ai, sou eu.
Todo mundo vai acreditar.
Eu só trabalho?
Ah, não. Não.
É pior é que é.
Gente, eu acredito que você só trabalha. mas você não quer ir, entendeu?
Fala que
você já é uma adulta.
Eu quero
normalizar
ir.
Isso aí.
Você só não que quer eu tenho ir, trabalhar. Gabi. Não.
Vem cá. É muito difícil você falar não quero ir, gente.
Por quê? Não. É fácil também. Tem que falar.
Pra pessoa que te convidou.
Gente, eu compro as duas aqui. Ana Clara e Gabriela, assim, eu vou levar pra vida. Gente, vocês são a minha meta de vida, entendeu? De falar não, ponto, não precisa nem justificar.
É verdade.
Eu preciso.
O não é uma sentença
e
completa.
E o pior, quando você fala a verdade, fala, não vou não, bateu uma preguiça da porra, que eu não vou mais não quero desistir. Aí você fica com aquela culpa pensando, pô.
Não.
É porque eu acho que as pessoas não estão preparadas.
Essa daí só dá pra falar se for muito amigo.
Gente.
Mas eu sou essa pessoa.
Mas você sabe qual
aí
é o problema?
Aí começa a olhar a história da festa.
Você sabe qual é o problema da mentira ou da meia-verdade? Tipo, ai, não vou porque não sei o que lá. Porque... ela tem perna curta.
Eu acho.
Pra sustentar. E a pessoa... cara, a pessoa vai falar... ah, não, mas vamos 5... tô muito cansada. Não, mas vamos 5 minutinhos.
Mas essa daí não entra naquela tribo dos mentiras sinceras me interessa?
Mais ou menos.
Não. Mas porque a pessoa vai tentar te convencer, cara. Mas você falar assim, olha...
eu simplesmente desculpa, não vou. Da verdade, eu não conto nada. Eu falo que eu vou e não vou e pronto. Tá tudo certo.
Mas você não acha que do mesmo jeito que você tá falando assim... não, a gente tem que ser sincera, assim. A gente tem que falar a verdade. Tipo,
acho
não quero
lindo.
Ponto. Mas vocês não acham que as pessoas... pessoas também não estão preparadas para ouvir
a
verdade?
Sim, acho. Mas aí caramba, é um problema delas. Não.
Mas
não.
Aí a pessoa tem que melhorar, né?
Não.
Melhore.
Não.
Existem dois tipos de problema.
Aliás, você
mundo.
Não foi a minha os festa de aniversário bonitinha.
Que foi?
Tu não foi a minha festa de aniversário, se eu lembrar qual foi.
Eu falei o quê pra você?
Que ela estava com a mãe no jiu-jitsu.
Não, que eu ainda não deixava a Ava sozinha
e ela
com
tem
a
memória.
Babá.
Ela tem memória. É verdade.
Viu?
E aí
e é verdade.
Aí
você poderia ter me dito.
Aí não
deixa,
me pagou.
Falar, não.
Porque
não, não.
Eu senti que não era uma... Era mentira?
Não,
fala
era verdade.
Não, mas pra chegar
eu ainda não deixo.
Eu acreditei que era verdade, mas aí é justa causa.
E nesse dia específico, era um sábado, minha mãe geralmente tá em São Paulo aos sábados, eu poderia ir, mas ela não estava, excepcionalmente, porque ela tinha um compromisso na cidade
do Mais de um mês e ela tem a memória.
Então é porque é verdade, você sustentou bem, é verdade.
É verdade.
Ela vai sustentar bem sempre, amor, é desfocada.
Até porque as pessoas...
é o que eu faço para viver.
A memória faz bem, a gente.
A memória... mas eu aceitei porque é uma verdade. Eu prefiro as pessoas que não vão mesmo.
E tem aquelas pessoas que convidam, aí você inventa uma mentira, depois a pessoa vira detetive, começa a investigar pra saber se
você mas aí a pessoa faz, também tem que ser...
uma falta.
Já
pega na mentira já.
Aí a festa não foi boa. Aí a festa não foi boa e quer botar a responsabilidade em quem não foi.
E quem não foi.
Faça uma festa boa e me esqueça. Né?
Ah, gente,
vem cá, será que a festa do Charles vai ser boa?
Não.
Vai ser um saco, tá? É um saco, eles não podem nem comer um negócio com a mão. Não podem nada.
Essa parte a gente não vê da festa, né, querida?
Mas com certeza não pode.
Mas o Harry vai, né?
Então, isso daí eu queria ver.
Gente, eu queria ver essa realeza no túnel do amor, isso sim.
A Megan não vai, porque no mesmo dia é aniversário do Art. O Biden também não vai, mas a esposa vai representando ele. E o Lula acho que vai.
Vem cá, a Megan não vai?
Não, porque é aniversário do Art
de 4 anos. Ela vai ficar na Califórnia cuidando dos filhos.
Mas por que
Gabriela
que
sabe?
Depois ela fala que eu que sei tudo, hein?
Por que o Harry vai?
Aparentemente, porque o pai disse pros dois, pô, não dei tanto trabalho e tal.
Vamos aí, quis tanto isso.
Aí o Harry não tinha desculpa, mas...
bom, o negócio é o seguinte. Por falar em festa,
O nosso muso, muito muso, amo, Paulo Vieira, está com temporada nova do Avisa Lá. Tem no Fantástico aos domingos e aqui no GNT toda terça-feira, 10h30 da noite. E, ó, sem dúvida, um dos programas mais gostosos da televisão brasileira. Bom, Saia Justa de hoje acabou.
Não vamos entrar na capivara, porque aí...
Não, entrar na capivara, a gente começa outro programa agora e só termina às 2 da manhã.
Por favor.
Segura, Gabriela. Obrigada pela companhia de hoje. Sinta-se convidadex para seguir, curtir, interagir conosco nas redes sociais, sempre com conteúdos inéditos, melhores momentos, a coisa toda aqui, as falas, né, inteligentes, uma loucura, né? Saia também está no Globoplay e em podcast também. É só buscar que a gente, nossa voz surge lá no podcast. E no próximo sábado, né, o motivo dos Fascinators, não perca o documentário Charles, do berço ao trono, que vai ser exibido a partir das 9 da noite aqui no GNT. Amigas, podem ir. Liberou, né? Podem ir. Fala aí, fala pra mim, amigas, podem ir.
Ai, gente, sem carisma, tá? Sem carisma pra essa coroação, tô muito triste.
Ó, última pergunta, festa black tie ou a fantasia? Black
fantasia.
Ó, ela gosta de festa
black
fantasia.
Black tie. Black tie. Eu, e você, sei. Black tie
eu quero
ou fantasia?
Com esse, com esse.
Eu gosto de festa
black tie.
Black tie. Ah, black tie.